passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite e a paz do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com grande alegria que nesta segunda-feira damos início a mais um culto abençoado da Igreja Cristo em Casa. Saúdo com carinho nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, a paz do Senhor, irmã Débora Lira, e a paz do Senhor a todos os ouvintes que nos acompanham nesta noite maravilhosa. Que possamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, quando abrimos, ó Deus, o culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos, ó Deus, unidos agora em oração, rogar ao Senhor que neste culto o Senhor seja glorificado, que a Sua palavra seja ministrada, que as orações sejam apresentadas a Ti para que nós alcancemos as respostas, mas que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está agora no Cristo em Casa, participando deste culto, entronizados neste culto, para que o Teu nome seja glorificado. Derrame unção agora sobre todos, uma unção fresca, para que nós nesta noite, na abertura deste culto, possamos já começar a sentir o Seu mover, que possamos cultuar a Ti com louvor, com adoração e também ouvirmos a ministração da Tua palavra. Eu oro com gratidão, peço que seja assim e peço ainda uma bênção toda especial para aqueles que estão no comando do Cristo em Casa, para que o Teu nome, através destas vidas, seja glorificado hoje e sempre. Amém.
Foi pago um alto preço lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do santo lugar. Rompeu-se o véu para que eu pudesse te adorar.
Que louvor maravilhoso, né, gente? A melodia só toca coisa boa. Pastor Paulo Afonso Generoso, qual a referência bíblica, meu amado?
Boa noite, querido irmão e amigo Fábio Silva. Boa noite a toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu quero estender este boa noite com a paz do Senhor a todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu quero trazer a referência bíblica da ministração de hoje, que está em São Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Estaremos falando na segunda parte da mensagem sobre o título: A Importância do Perdão na Vida do Crente.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Isso mesmo, Fábio Silva, um abraço, companheiro de toda a família Melodia. Muita gente trocando de idade hoje, temos aqui vários nomes, mas nós sabemos também que tem muita gente que faz aniversário, mas não terá o nome divulgado aqui no, na Igreja Cristo em Casa hoje. Mas o abraço se estende a todos os aniversariantes deste dia 26 de agosto. Um abraço, companheiro, para Rosana Albuquerque Cordeiro. Alô, Eliane Germano, sua linda, um beijo pra você, felicidades. Eliene Siqueira Timóteo, Vanessa Cristina Coutinho, Érica Ramos Rodrigues, Luciana Soares de Oliveira, Amauri Silva de Souza, Joel de Azeredo Nepomuceno, Kátia de Carvalho Vieira da Silva, Flávio dos Santos Martinez e Abigail Gomes Martins. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Parabéns!
O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Que dirás, ó Deus, ao meu respeito, quando eu liberar o perdão? De maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais? O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus.
Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar. Quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me,
quebranta-me,
dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Capacitado pra amar.
Sim, Fábio Silva, são muitos os pedidos que chegam até nós e nós vamos orar por esse povo, vamos clamar ao Senhor na certeza de que Deus sempre nos ouve. O irmão Geraldo, de Montes Claros, Minas Gerais, pedindo oração pela sua saúde, para que Deus conceda saúde e consagre a sua amada família ao Senhor. O Alfredo Cartilha pedindo oração para ele e para toda a sua família, em especial para sua amada mãe, Dona Zelina. Quem pede oração também é o Flávio, de Santa Cruz, pedindo oração por toda a sua família. A Andréia Cristina Menezes Pinto, de Nova Iguaçu, pedindo oração também pela saúde, pela sua família. A irmã Marilene, de Muriqui, Rio de Janeiro, pedindo oração por toda a família. A Thelma Maria Nascimento Silva Ribeiro, de Magalhães Baixos, também querendo oração pela família. E o irmão Oscar de Bangu, pedindo oração por toda a sua família, em especial para sua irmã Marta. Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos com gratidão diante da Tua doce presença, da Tua poderosa presença, porque estamos, ó Deus, com muitos pedidos de oração de pessoas que estão, ó Deus, carecendo de um milagre, seja na vida financeira, na vida pessoal, na vida espiritual, no seio da família. Ó Deus, na empresa deste teu servo, da tua serva, ó Deus, são muitos pedidos, os mais variados pedidos. Nós não temos, ó Deus, condições, nós não temos capacidade para resolver esses problemas. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que pode, neste momento, por tua infinita misericórdia, alcançar cada um destes pedidos. Que o Senhor possa dar uma resposta a cada um destes queridos irmãos que estão, ó Deus, agora sintonizados, participando do Cristo em Casa e que estão, ó Deus, esperando este momento de oração. Ó Deus, faz um milagre, opera um milagre, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Ó Deus, abre portas, ó Deus, resolva estas causas, ajuda os teus filhos, permita que eles possam dar testemunho do seu milagre. Nós entregamos cada um desses pedidos em tuas mãos, rogamos a tua bênção, tua proteção, a tua direção, a tua ajuda e, sobretudo, o teu milagre. É o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém.
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
E agora, para trazer uma porção da parte de Deus para os nossos corações, o pastor Paulo Afonso Generoso, nosso querido amigo, chega neste momento.
Meu querido irmão, o texto que nós mencionamos, em Mateus 6, 14 e 15, nos diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nesta noite, em especial, estamos trazendo para você uma reflexão sobre a importância do perdão numa segunda parte, porque já ministramos sobre a primeira parte. Há um texto em São Marcos capítulo 11, versículo 25, que Jesus dá uma diretriz muito importante para a vida do cristão. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aqui Jesus está nos ensinando que nas nossas orações, se nós vamos orar pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, nós temos que estar com a consciência, com o nosso coração aberto, já perdoando as pessoas. Ao pedir perdão, você tem que ter perdoado as pessoas. Caso contrário, você vai ter dificuldade com a sua oração. Não dá para viver e trilhar o evangelho sem perdão, pois ele é como uma ferrovia que contém dois trilhos, quais sejam o ser perdoado e o perdoar. Perdoai e sereis perdoados. Olha, esses dois trilhos caminham junto. Há um pensamento de um grande mestre e médico, por sinal, amigo do evangelho e cristão, pastor e companheiro, e esta frase dele muito me chamou a atenção. Queremos perdão para os nossos grandes pecados, mas nunca estamos dispostos a perdoar sequer pequenas ofensas. Esta é uma verdade. Mas com certeza, nesta segunda parte da mensagem sobre o perdão, eu quero convidar você a entender que a prática do perdão aos que nos ofendem revela que fomos alcançados por duas dádivas divinas: o grande amor e a graça incondicional. Então, querido, entenda o seguinte: perdoar é um desafio. E eu diria que é um dos grandes desafios do ser humano. Porque a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é trino, assim como o seu Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, em nós, é assim: corpo, alma e espírito. A Bíblia bota na ordem espírito, alma e corpo, que compõem a triunidade do ser humano. Isto está consubstanciado em dois textos bíblicos. Primeira carta, de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, e a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Então nós precisamos compreender a estrutura da alma, pois com o novo nascimento, o Senhor Jesus veio habitar em nosso coração e no nosso espírito, e o nosso espírito se fez um com o Espírito do Senhor, como diz Paulo em 1ª aos Coríntios capítulo 6, versículo 17, quando ele diz: o espírito do homem que estava morto revive. E isto acontece de modo instantâneo e repentino. Isto é o milagre da vida, da regeneração. Agora, a alma, porém, vai experimentar uma transformação gradual. Isto porque a alma é a pessoa, com suas peculiaridades, vivências, história. Afirma um mestre ligado a essa questão, que a alma experimenta uma transformação gradual. E nossa alma estão os nossos problemas, nossos traumas complexos, cicatrizes e tatuagens. O perdão ajuda-nos a resolver essas marcas do passado, pois ele funciona como uma cirurgia. Tem gente que está carregando um peso que não sai, porque virou uma cicatriz. Então é preciso abrir mão, perdoar, perder. E eu não gosto muito de dizer que perdão é uma grande perda. Não, eu não gosto de pensar assim. Eu gosto de pensar que perdão é uma decisão de uma pessoa consciente de que ela foi perdoada e que ela precisa perdoar para o seu próprio bem. Por quê? O homem e a mulher possuem, neste campo, características diferentes. Por exemplo, tem coisas que é da competência de Deus, mas tem coisas que são de nossa competência e nós não podemos colocar na conta de Deus. Dizer assim, ah, o Senhor que perdoe ele. Ah, Deus perdoe ele. Não. O perdão nosso é preciso nós perdoarmos. Porque Deus já nos perdoou. O perdão da parte de Deus já foi feito. Ele só precisa ser enxertado em nós. A rigor, você vai viver da graça o quanto você vai perdoar na sua vida. Eu vou viver da graça à medida que eu viver de perdoar. Pois o perdão é uma via de mão dupla. Perdoar e pedir perdão. Hoje a gente só pede perdão, mas não perdoa. A realidade cristã é que há muita mágoa, muito ressentimento, muita dor, muito egoísmo. E a gente vai alimentando isso com o passar dos anos. Isso vai virando um câncer. E para extirpar este câncer, só um milagre. Mas o milagre só será feito quando o bisturi da decisão cortar o mal através do perdão. Pedir perdão é tão igualmente importante como perdoar. Todavia, é mais fácil perdoar do que pedir perdão. Há, inclusive, características diferentes do perdão do homem e da mulher. A rigor, os homens são mais duros em pedir perdão. Eu não sei, eu não sou profissional da área, se isto é cultural, se isto é natural ou se isto é espiritual. Eu só sei que os homens são mais duros em pedir perdão. A mulher é mais dura em liberar o perdão, muito especialmente numa ação contra os seus filhos. Afirmação de um grande médico que foi o meu professor numa universidade. Então a mulher é mais dura em liberar o perdão. Mas a parábola, Jesus nos ensina numa parábola, a parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 18, os versos 21 a 35. E esta parábola é uma apologia ao perdão e se insere num contexto muito interessante no diálogo entre Pedro e Jesus. Ademais, ela não se observa nos demais evangelhos. Embora o diálogo esteja presente em Marcos e Lucas, ela deixa bem claro que o perdão deve ser incondicional, pois a ausência deste é um obstáculo ao crescimento espiritual e à libertação do mundo. Por isso que há pessoas que não crescem espiritualmente, há pessoas que não se desenvolvem, está há anos no Evangelho, mas não se desenvolvem. Não crescem espiritualmente, não se tornam crentes efetivos, não se desenvolvem. Ademais, até nem se envolvem. E quando não se envolve, quem não se envolve também não se desenvolve. Jesus afirmou em várias ocasiões, conforme relatam os evangelhos, que é fundamental nos desprendermos de tudo que nos prenda aos valores materiais, enquanto estamos no caminho. Tem gente carregando um fardo. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não dá fardo pesado para ninguém, mas nós às vezes não nos desprendemos ainda do fardo, do peso, de alguns sentimentos que carregamos quando não éramos cristãos. Daí a gente está simplesmente, como diz na gíria, empurrando o problema com a barriga, jogando para frente. Ressalte-se que na parábola há uma dimensão da dívida. O Senhor que é Deus perdoa 10.000 talentos, enquanto o servo que representa a humanidade foi incapaz de perdoar 10 denários. Isto é pouco dinheiro. Às vezes é tão pouco a gente tomar uma atitude, mas a gente potencializa. A gente cria uma barreira intransponível. Não vou perdoar aquele irmão. Não vou perdoar aquela irmã. Não vou perdoar aquele obreiro. Não vou perdoar aquele meu parente. Não vou perdoar aquela pessoa. Jesus, na parábola, ele está chamando a humanidade de uma humanidade endividada. Ele está dizendo de companheiros de servidão, tão somente para nos lembrar que todos nós estamos juntos neste barco. E a pessoa só vai sentir paz, alívio, candura, prazer, satisfação, quando ele se libertar desse fardo. Finalmente fica patente também a grande contradição. Há pessoas que querem ser perdoadas dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus erros, das desgraças que praticou, mas não quer perdoar, às vezes, uma coisa mínima que o outro fez. E o Espírito de Deus está ministrando aqui ao meu coração que é a hora para você, irmã, para você, irmão. E eu estou falando isso pelo Espírito de Deus. Você tem que tomar uma atitude hoje. Não é nem amanhã, é agora. Não é nem hoje, é agora. De perdoar, liberar o perdão no seu coração. Porque as pessoas, quando não liberam o perdão, elas sofrem perdas. Os livros apontam para isso. Inicialmente, as pessoas que não perdoam são entregues, diz os autores, a 4 temíveis verdugos. Um deles, os 3 primeiros, é o sentimento de culpa. O outro é o ressentimento. E o terceiro, o esforço. Ou seja, esses 3 primeiros são os piores. Nenhum deles é melhor do que o outro, melhor, menos pior do que o outro. Sentimento de culpa é uma coisa terrível. A pessoa está sempre sendo apunhalada, levando a fisgada do sentimento de culpa. O ressentimento faz a mesma coisa. E o esforço? A pessoa não sente tranquilidade, não sente paz. Então sofrem as pessoas que não liberam o perdão. E sofrem muito. Aí, não adianta tentar fazer uma plástica. Não adianta tapar o sol com a peneira. Sabe por quê? Porque a pessoa, no momento em que ela abre mão de perdoar, ela está abrindo mão de ser feliz. O perdão é uma escolha. Nossa alma ou a nossa vida psicológica, ela possui 5 faculdades fundamentais, que é a emoção, o intelecto, a vontade, a consciência e o livre-arbítrio. A emoção, ela se relaciona com você, com seus sentimentos. O intelecto, você pensa, raciocina, conhece. A vontade, você pratica atos, toma atitude, executa planos. A consciência, você se autoconhece e julga seus atos. Há um texto, inclusive, na passagem da ceia, que é muito importante. Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, Paulo nos remete a praticar o autoexame, uma das coisas mais importantes. Isto não é tão somente para fazer no ato da ceia, mas sempre estamos fazendo e devemos fazer um autoexame para ver como é que está o meu coração. Como está o meu coração? Com a vontade, então, praticamos atos e tomamos atitude e executamos planos. Mas com a consciência, o homem se conhece a si mesmo e julga seus atos. Então você vai fazer um autojuízo de você mesmo. Bom, eu já perdoei aquele irmão, já perdoei aquela irmã, eu já estou livre. Mas você não tem só emoção, intelecto, vontade, consciência. Você também tem livre arbítrio. Porque é com ele que nós dirigimos nossa vida, decidimos nossos próprios destinos, fazemos as nossas escolhas. Através do corpo, você tem contato com o mundo físico, usando os seus sentidos, como visão, audição, olfato, tato e paladar. Você pode ler Mateus capítulo 6, versos 20 a 23, e Mateus 10 e 28. A pessoa que não perdoa também, ela favorece a ação do diabo. E nesse sentido, a graça pode ficar limitada. Algumas pessoas estão se privando da graça. Olha, eu ouvi uma frase de um ilustre pastor, de um ilustre médico, que graça é tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Então, às vezes a gente perde de receber a plenitude da graça, a plenitude da bênção, a plenitude da vitória, a plenitude do conhecimento, tão somente porque a graça fica limitada. Nos privamos da graça porque o nosso coração não pode ser um depositário de duas coisas que são antagônicas. Ou você perdoa ou você não perdoa. Não pode existir. Deus está dizendo para você, minha irmã e meu irmão, abra o teu coração e libere o perdão. A prática do perdão é fundamental no ensino de Jesus. Tanto que em Mateus capítulo 6, versos 9 e 15, existem princípios fundamentais para um viver de acordo com a vontade de Deus. E eu vou destacar, primeiro, a centralidade de Deus, a santificação, a luta contra o mal e o relacionamento com outras pessoas. Diga-se de passagem que princípios são para serem obedecidos porque funcionam como leis que, se forem transgredidas, causam danos. As nossas emoções e as palavras devem estar sob o domínio do Espírito Santo e nunca sob os impulsos da alma ou da vontade. A oração de Jesus, que foi a oração do Pai Nosso, nos mostra que um dos objetivos que deve estar implícito em cada coração é fundamentalmente o estabelecimento da vontade de Deus na terra. Atente para o comentário que Jesus fez ao encerrar a oração com amém, nos versos 14 e 15. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Será que todo cristão já parou para ler isso, pensar nisso e meditar nisso? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também não vai perdoar as vossas ofensas. Isto aqui é muito grave, porque o maior impeditivo de alcançarmos a bênção de Deus é o pecado. E a falta de perdão se constitui aqui num peso, num pecado. Porque Ele nos perdoa, mas nós não perdoamos. Se somos discípulos dEle, nós precisamos aprender a perdoar. Agora, perdão se faz no tete a tete, olho no olho. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, como é que eu faço? Eu tenho uma rixa com o irmão, mas eu não gostaria de me encontrar com ele. Eu posso mandar uma cartinha para ele? Ora, como é que você vai mandar uma carta? Carta é coisa de namorado. Você precisa conversar com ele. Você precisa estar junto com ele. Mandar cartinha para pedir perdão, isso não é coisa de crente. Crente tem que ter a autoridade de reconhecer a sua necessidade de buscar o outro para se consertar. E aí tem muita gente sem paz na vida. E eu vou afirmar isso aqui. Perdão é a paz que você aprende a sentir quando maltratado ou ferido renuncia ao direito de irar-se, para não ter ira. Então você faz isso. Perdão é para você e não para o autor da afronta. Quem vai ficar bem é você. Perdão é recuperar seu poder que você perdeu. Perdão refere-se à sua cura e não à cura da pessoa que o fez sofrer. Perdão o ajuda a ter mais controle sobre seus sentimentos. Perdão pode melhorar sua saúde física e mental. Perdão não é fechar os olhos para a falta de amabilidade. E, finalmente, perdão é uma escolha. É uma decisão. E todos podem aprender a perdoar. Por isso, nesta noite, eu quero, em nome de Jesus, trazer esta reflexão a você, para que o Espírito Santo trabalhe o seu coração, porque a hora que começarmos uma grande campanha, a gente faz campanha de tudo nas nossas igrejas, a gente deveria fazer uma campanha do perdão. Talvez fosse uma das maiores e melhores campanhas a se fazer. Fazemos campanha de cura. Aí ora, o irmão não é curado. Mas por que ele não é curado? Porque ele não perdoa. Não vai ser curado. Ele não vai ser curado. Porque a doença que ele tem é decorrente da falta de perdão. O perdão é o miolo. É o ponto nevrálgico, central. É a base, é a plataforma de lançamento. Então a gente tinha que inverter. Vamos fazer a campanha do perdão. Eu acredito no meu coração que se fizéssemos a campanha do perdão, todos nós que temos dificuldade de perdoar, que não temos desejo de perdoar, ou que não temos sentimento, que nunca vai ter mesmo, mas que não temos sentimento de perdoar. Quando a gente fazer uma autoanálise e ver que a gente tem no nosso relacionamento de amigos, irmãos, parentes, vizinhos, seja lá colega de trabalho, de farda, seja quem for, se a gente encontrar nessa autoanálise, nesse autoexame, alguém, então vamos fazer uma campanha de perdão. Vamos orar perdoando e vamos orar pedindo perdão. Olha, eu tenho certeza no meu coração, Deus me perdoe, mas muita gente vai sair curada sem oração. Sem oração. Porque o perdão liberta. O perdão aplaca a ira. O perdão arranca o mal com raiz e tudo. E aí o Espírito Santo tem liberdade para entrar num coração que não é rancoroso. Então, irmão, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, libere perdão a quem lhe ofendeu. Peça perdão se você ofendeu. E saiba que isto vai trazer paz. Porque no céu, a gente canta um hino muito conhecido. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há, pois só coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Então no céu não entra pecado, no céu não entra mágoa, no céu não entra ressentimento, no céu não entra vingança, no céu não entra dor, mas no céu entra crentes lavados, remidos, comprados no sangue do Cordeiro e que tem um coração aberto para perdoar. E se Deus está me autorizando a falar sobre perdão, é porque esta nação precisa voltar-se para o perdão de Deus e o perdão entre homens. Que Deus nos abençoe. Que esta simples palavra que eu estou falando de coração possa fazer um toque na sua consciência. Nesta noite, Deus vai te tirar o sono até que você compreenda isso. Fique com a paz do Senhor. Perdoe e me perdoe se eu não conseguir passar a reflexão que Deus colocou no meu coração de uma forma tão clara para você compreender. Mas o Espírito Santo fará você compreender. Fique com esta palavra, ore por mim e Deus te abençoe. Amém.
Ouvidor mor dos gritos da alma, conhecedor de todos os choros, o choro da mãe, que perde o filho, o choro do filho desprotegido, abraço de Deus consolador que veio do céu quando Jesus pediu ao Pai. O Pai enviou, e em Pentecostes o fogo chegou. Ele ora quando ninguém consegue orar, com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito Santo, aquele que consola, aquele que conforta.
Sendo assim, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu coração já está apertado de saudade, mas Deus assim permitindo, amanhã estaremos juntos novamente em mais um culto, não é verdade? Minha amada irmã, meu amado irmão, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua noite, tá bom? Antes da bênção apostólica do pastor Paulo Afonso Generoso, fica o lembrete. Entrega o teu caminho ao Senhor. confia nele e o mais ele fará.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero